prefeitada contente com o quesito da segurança pública, podendo conversar direto com o comando do batalhão policial militar.
É nós, lógico. Nós agora, na formatura, que nós contratamos 3 mil novos policiais, aumentou o número de policiais aqui na região, cada município vai receber aumento de policiais. Agora, no começo de março, todos os municípios vão receber viatura nova. União da Vitória vai receber um número maior de viaturas, zerinho, novas, para nós melhorarmos a segurança. Está muito difícil a segurança. O desemprego, ele aumentou muito o problema de segurança. Então, nós estamos colocando viaturas novas, nós aumentamos o número de efetivo. E nós temos aqui um comandante hoje que também está desempenhando um bom papel, que é o Taborda. Foi escolhido a dedo, é meu amigo há muitos anos, e certamente ele vai corresponder a essa necessidade que tem a região. Agora ainda, General Carneiro pedia um reforço para General Carneiro, e já a partir da semana que vem, nós vamos dar um batidão lá em General Carneiro para dar um corridão naqueles... Tem uns assaltantes e uns bandidos lá, que estão tendo muita folga. Agora nós vamos dar uma apertada nele.
Obrigado, secretário. Conversamos de tudo um pouquinho. Sempre é bom conversar com o senhor. Traz as boas novas do governo do Paraná. É um amigo da região. Fico fã da Rádio União. Sua disposição, secretário.
Eu me despeço. Primeiro, fazendo um convite. Aproveitar a Rádio União aqui. Eu faço uma live aos domingos, às 19 horas. Eu falo com o Paraná inteiro. Ela tem ultrapassado 50 mil pessoas que me assistem e que conversa comigo. Só que não dá tempo de você responder todo mundo, porque os comentários ultrapassam 2 mil pessoas que comentam. Eu faço essa live porque é o seguinte, para você ter uma ideia, eu tenho uma equipe daí que fica junto comigo, o Lúcio Marta aqui, nós, na segunda-feira, nós vamos buscar os comentários. E daí é o professor que reclama da parte elétrica da escola, do muro da escola, da pintura da escola. A gente pega e toma as providências. Eu procuro fazer essa live no domingo, como chefe da Casa Civil e que coordena as ações do governo, para que a população tenha esse contato direto comigo. Agora, eu tenho sofrido um pouquinho agora nesses dias, que a PP Sindicato arma 200, 300 professores radicais e eles me descascam. Me dão tanta bordoada.
O senhor não corre, acompanha.
Não, eu não corro. Só que o vocabulário deles não é apropriado para um professor. Então eu faço esse trabalho com prazer, com alegria. Porque imagine, o professor diz o seguinte: está faltando carteira na minha escola. Na quarta-feira ele recebe as carteiras. Quer dizer, um trabalho que eu faço no domingo para atender a população. Então vamos fazer o seguinte: professores da população aqui da região, e quiser participar desse trabalho que nós fazemos, diga de passagem, recebi até elogios do governador essa semana. Ô, senhor, você não para mesmo, hein? Até no domingo você fica arrumando serviço. Mas o governador disse, faça isso mesmo e atenda. O governador hoje, centralizou todas as ações na Casa Civil. Hoje, todos os secretários, antes de despachar com o governador, despacha comigo. Porque a gente filtra o que deve chegar no governador. Então, a área da educação, a área da infraestrutura, todas as áreas do governo, e isso é bom tendo uma pessoa coordenando esse trabalho, por isso que a gente percebe que as coisas do governo estão caminhando mais rapidamente. Então me despeço, um abraço a todos, me desculpe, quando vocês me dão uma latinha eu quase não paro de falar, mas é que é o seguinte, tem angustia quando você vê injustiça. Quando você é um governador... E um governador que deu acima da inflação quando nós tínhamos aumento de receita e agora, por causa de um ano de crise, querem colocar em governador. Eu fico triste e eu não consigo ficar quieto. Eu quero pedir a compreensão de todos e entenda. Olha, eu estava fazendo uma live, deixa eu concluir. E na live, um cidadão escreveu o seguinte: Rossoni, manda um abraço para os PSS que ficaram desempregados. Eu, com a minha dejeitão, um abraço. Mas eu nem me toquei. Eles fizeram a montagem de trecho e soltaram. Eles quem? Não preciso dizer quem fez, né? Eles quem? Porque eles sabem que a negociação comigo é dura e verdadeira. Então, eu convido a todos, domingo às 19 horas, eu vou embora ainda hoje daqui, tenho que cortar o cabelo, tô meio cabeludo, eu tenho que ficar meio bonitão, né? Bonitão, vestir um terno azulzinho que eu tenho lá, que já tá desbotadinho, mas eu quero dizer o seguinte, eu tô fazendo o que gosto, e eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo um bom governo, apenas nós precisamos superar essa crise e ter um bom diálogo com os professores do Paraná. E é por isso que nós vamos abrir o diálogo agora, além da PP Sindicato, nós não vamos eliminar a PP Sindicato, mas vamos começar a ouvir os diretores das escolas, os chefes de núcleo, para nós melhorarmos a interlocução com os professores do Paraná, porque eles são a locomotiva do futuro do nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado.
Obrigado, secretário. Está aí, então, presença do secretário-chefe da Casa Civil, o deputado federal Valdir Dossoni, que está na sua terra natal, Pituruna, e hoje vem de maneira muito tranquila, fazendo um relato daquilo que efetivamente está acontecendo no governo do estado do Paraná. E o Rossoni fala com bastante propriedade num momento tão delicado, tão especial, que é esse que nós temos da situação econômica e também da situação administrativa que o país atravessa nesse conturbado momento que estamos vivenciando. O governador Beto Richa deposita no secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal Valdir Rossoni, extrema confiança e não esconde de ninguém esse trabalho. O Rossoni, inclusive, já relatou em outros instantes, então, a importância que o governo tem sobre essa transparência com a sociedade paranaense através desses relatos. Aqui conosco, está conosco, gente, chegando na tenda da comunicação, o prefeito Dona Nostória, o prefeito Santinho Roveda, que esteve semana passada lá em Paula Freitas, levando o abraço da comunidade de Dona Nostória lá em Paula Freitas, e hoje também vem de Turuna nessa tradicionalíssima festa da UOS. Tudo bem, Santinho? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Acabou de virar. Mas como é sábado hoje, bom dia, meus amigos, né, como fala um prazer estar aqui na 25ª Festa da Uva. Se é 25ª Festa da Uva, é porque é um sucesso, é porque dá certo, é porque tem tradição. E eu estou aqui recebido por amigos, o prefeito Claudinei, o prefeito Rodrigo Marcante, mostrando que foram reeleitos e fazem um bom trabalho, por isso foram reeleitos. Todos os prefeitos da região aqui, percebo que são os 9 da ANSUPAR, também está o prefeito de Malé aqui prestigiando a festa, um momento importante de união, deputado Ursen, secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, veio especialmente a Bituruna para prestigiar a 25ª Festa da Uva. E você, que está escutando a gente, não veio para a festa ainda? O que está fazendo?
Na família, né, professor?
Venha para a festa, aqui que está divertido, aqui que está bacana. Comida boa, bebida boa, suco de morango, suco de uva, uva de altíssima qualidade, para que todos venham prestigiar essa belíssima festa.
Falando em festa, prefeito Santinho, nós temos a festa da melancia, que abre o circuito das festas regionais, a festa da uva, a festa do carneiro, festa do lambari, enfim. Pensou, já está encaminhando com a sua equipe. Como é que o senhor pretende trabalhar a nossa festa da Cuxela? Já tem uma ideia desse ano, prefeito?
A festa da Cuxela,
nós, como sua organizadora, lógico,
estaremos fazendo nos próximos dias reunião com a comissão organizadora para ver a participação da prefeitura. As necessidades que terão de incumbência da prefeitura. Todo o apoio necessário que a prefeitura tiver possibilidade financeira, de infraestrutura, tudo que for possível será feito. Eu sempre digo, a minha maior participação é a de ser responsável com a população, com o município, de estar ajudando, de não negligenciar nenhum tipo de atitude ou de apoio. Vou estar sempre apoiando os belos eventos, não só do Nome Vitória, mas de toda a nossa região, porque nós estamos aqui no Vale do Iguaçu, na região da ANSUPAR, que tem que se desenvolver economicamente. E as festas fazem parte somente de um momento de mostrar as qualidades e as vocações dos municípios.
Você assumiu aí há quase 45 dias o comando do município de Ana da Vitória e implantou um jeito novo de governar. Eles têm feito, por exemplo, muitos trabalhos voluntários, têm ido diretamente no seio da sociedade. Como é que é essa experiência, sentiu o senhor e seus auxiliares?
é um momento de crise. Em crise, você tem que se reinventar, você tem que ser criativo, você tem que fazer mais com menos e ter uma equipe enxuta, de qualidade e motivada para fazer um bom trabalho. O líder, a maior função dele é levar as pessoas que têm talento a desenvolver e a ampliar esse talento que ela pode fazer. Nós estamos fazendo isso, mostrando para a sociedade que nós precisamos, porque o momento não tem recurso, receita, dinheiro, então de parceria. Precisamos de cooperação das empresas, das pessoas, das instituições, e nós estamos percebendo que Nana Vitória está sendo muito compreensiva, sendo muito gentil, realmente, nesse momento inicial do nosso governo. É fácil? Não é fácil. Mas é desafiador, e o desafio nos motiva, sem dúvida nenhuma. É o que mais nos move, é saber que União da Vitória tem potencial, potencial gigantesco para ser explorado. A nossa cidade pode ser grande e será grande nos próximos meses, anos, e é dessa maneira que a gente quer trabalhar em conjunto. Até a gente fala bastante do fato do prefeito, ex-prefeito, abaixo, secretário, terem aberto mão do primeiro salário de janeiro, mas o principal dessa atitude é demonstrar a união da equipe, como a equipe está comprometida, no mesmo objetivo, sabendo onde quer chegar. Onde que a gente quer chegar? No sucesso econômico e viável da nossa cidade, que é parar de ter pouco emprego, trazer indústrias, melhorar as condições das empresas, microempresas, empreendedores que querem fazer uma União da Vitória mais forte.
Perguntei aqui para os demais prefeitos, questão da saúde e da educação. Onde estão esses dois setores, prefeito?
A saúde, ela está com uma estrutura muito boa. Quando eu falo de estrutura, é parte até de edificação. Porém, a gente está trabalhando muito em conjunto com o secretário, chefe da Casa Civil, com os deputados da região, para que a gente possa estruturar o melhor tipo de equipamento possível, tanto no posto ali de pronto atendimento, a chamada UPA, que ainda não é uma UPA, na verdade, pronto atendimento central no posto do Distrito de São Cristóvão e nos postos de saúde de todo o município, para que tenha, além de um bom atendimento, uma boa gestão desse atendimento, nós possamos ter ferramentas para que as pessoas cheguem lá e sejam bem atendidas. Então não podemos ter um carro novo, uma estrutura boa, com a roda frouxa. Na verdade, a gente pode passar vergonha não ter respirador, não ter um raio-x, e atualmente a gente está enfrentando grandes dificuldades.
Falta muito dinheiro, prefeito, o que? A licitação, qual que é o empecilho aí para que tenhamos esse efetivo trabalho realizado? Como deve ser feito? O que está faltando, prefeito?
Agora, sinceramente, não está faltando muita coisa, porque o secretário-chefe, os deputados estão empenhados em trazer os equipamentos necessários para esses postos de saúde, para que a gente possa dar uma resposta para a população mais eficiente. Mas até então, sinceramente, foi inaugurada a top de caixa, parecendo que estava tudo bom, tudo bonito, mas, na verdade, precisamos de uma estrutura boa, porque a gente está falando de saúde. Saúde é delicado, está falando de vida ou morte. Então não tem essa possibilidade de entregar um serviço razoável, meia boca. A gente quer ter eficiência. O que é mais importante para ter eficiência, tem que ter equipamento de alta qualidade.
Como está a arrecadação, prefeito? Como é que está se comportando? Financeiro do município?
A arrecadação não só de União da Vitória, mas de todos os municípios, e quando eu falo não só da região, o Brasil inteiro despencou violentamente. Entrou num momento desesperador para todos os gestores do Brasil, porém, no momento dos 4 anos de gestão passada, vejo eu, sinceramente, que era um momento tão turbulento político e econômico que muitos prefeitos não conseguiram se atentar para se reinventar, mudar de roteiro no meio do caminho. Então é um momento novo de iniciar certo, de ter um meio de gestão correto e finalizar de maneira correta, responsável. Por isso, nós estamos fazendo alguns cortes, sendo o mais responsável possível financeiramente e tentando aumentar a receita. Como aumentar a receita? Viabilizando para o empreendedor, para as empresas. Por exemplo, estamos fazendo uma sala do empreendedor, que é uma associação comercial, trazendo para dentro da prefeitura, junto ali com a tributação, com a parte futura da receita, para que a gente possa agilizar a abertura de empresas. No momento que a gente tem pouco emprego, o nosso povo em Ana Vitória, as pessoas aqui da nossa cidade, são muito, muito criativas. Perco o emprego, mas tenho sempre uma boa ideia de empreendedorismo. Eu quero e sonho em ter um bom negócio, o meu negócio. O meu da Vitória vai estar sendo parceiro, vai estar de mão dada com você que tem esse sonho, para que você possa agir com qualidade. 90% das empresas que abrem no Brasil fecham. A nossa esperança é dar um apoio para que esse índice não se sustente, não fique igual, né, na Vitória. Para que as empresas abram e tenham sucesso e vida longa.
Ano letivo se aproximando, já nos próximos dias teremos o início do ano letivo, todo estado do Paraná. Ana Vitória, como é que é a situação?
Nós fomos obrigados a atrasar em uma semana o início das aulas, começaria dia 8, vai começar dia 15, muito em função dos veículos da educação não estavam no melhor estado possível, e nós estamos falando de segurança das nossas crianças, não é brincadeira. Então nós também nesse ponto esperamos, eu sou pai, também entendo muitos pais, vamos dizer assim, que ficaram chateados com a atitude, porque a gente quer voltar à rotina de trabalho, a gente quer voltar a ter o filho na escola, a gente quer ver o filho com os amigos, se desenvolvendo, estudando, porém uma semana aí foi uma atitude a ser tomada, e eu assumi como servidor público, como empregado da população, escolhido pela população, estou aqui também para tomar decisão. E não só decisão fácil, eu não me omito de decisão difícil, complicada, muitas vezes até não bem vista, é minha necessidade tomar decisão. Nós tomamos a decisão de adiar em uma semana para que a gente tivesse segurança absoluta das nossas crianças e cheguem à escola com qualidade nos veículos da educação.
Obrigado, professor Santinho. Sendo sempre bem-vindo à Rádio Difusora União, FM Verde Vale, ao Grupo Verde Vale Comunicação.
Obrigado, Verde Vale. Parabéns pelo veículo de visibilidade que é. Parabéns pelo nível de profissionalismo que se trabalha no dia a dia. E mando um abraço. Um excelente sábado, um excelente almoço a todas as famílias que estão reunidas, a todos que estão no trabalho, as pessoas que estão no carro nos escutando. E um bom final de semana. E vem pra festa. Se você não vem, está atrasado, está perdendo ponto. Vem pra cá. Um abração.
Valeu, prefeito Santinho. Tá certo, gente. O prefeito Santinho tem razão. Uma festa muito bem organizada aqui no município de Vitoruna. E o convite está aberto. Penso estendido a todos que aqui estão participando conosco nessa bela programação que Vitoruna organizou. E nós temos, então, a Rígia, de nome da comissão organizadora, a ciência de que até amanhã, quando a festa se realiza, até as 18 horas, tudo estará, então, portanto, dentro da maior normalidade possível. Estamos com meio-dia, mais 17 minutos, meio-dia, mais 17 minutos, chegando aqui também o prefeito Clube Nilson, do município de Porto Vitória, está sendo convidado nesse momento a fazer uma foto oficial, um registro, uma imagem oficial de todos os prefeitos da região nessa festa de Vitoruna. Uma imagem oficial que está sendo feita ali então, com todos os prefeitos nesse momento. Pois é, rapaz, temos uma prefeita mulher, de Coronel Domingos Soares, Maria Antonieta. Saiu o prefeito Pires Padre com Machado, prefeito Couto Nelson Júnior, de Ponta Vitória, o anfitrião Neguinho desse hotel, prefeito Odomar Capelete, o gaúcho João Carneiro, Catrete Paula Freitas, aí o Maquiavelo de Antônio Linto, os prefeitos convidados do Neguinho desse hotel, prefeito anfitrião, estão presentes nessa manhã aqui na Cena da Comunicação. Quero começar com o Major Taborda, que comanda o 27º Batalhão da Militar do Ano Vitória. Interessante que eu peguei uma conversa dele com o prefeito Gaúcho, e estava conversando com a mulher do Gaúcho, foram amigos quando ele sempre fizeram cursinho junto, né, Taborda? Bom dia.
Bom dia, Brice. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui na nossa querida Rádio Irmão, Grupo Verde Vale. Então, tive a grata satisfação de conhecer o prefeito Reginaldo Carneiro, o Gaúcho, e a esposa do prefeito, a Silvia. Nós tivemos a oportunidade de fazer um cursinho em Curitiba juntos, né, na época. Então, hoje é uma satisfação, porque nós moramos em General Carneiro há muitos anos atrás. Meu pai trabalhou como delegado em General Carneiro, né, hoje está aposentado. Então, fica muito mais fácil, né, a conversa, o relacionamento com as pessoas quando você conhece. E o prefeito estava nos falando das dificuldades, daquilo que já está acontecendo. Né, o governo do estado, através do Paraná Seguro, nosso batalhão recentemente criado, o efetivo já dobrou, mas tem a tendência de termos mais policiais, estamos iniciando todos os municípios. Hoje aqui nós temos o secretário da Casa Civil, o Valdir Zucone, que ajuda muito a região, temos aqui o estado recente também que nos ajuda bastante. Então, ou seja, os prefeitos unidos, a questão política, as comunidades sempre interagindo e conversando, nós conseguimos resolver as coisas. E hoje aqui nessa brilhante festa, convidados pelo prefeito Nanzinho, estamos vendo uma bonita festa, você pode observar. Convidamos quem não vem, que vem até a festa, se quiser de turuna. E não poderia ser diferente nós estarmos presentes para fazer um com a comunidade e também, além de estar visitando, ver o que realmente as pessoas precisam. Outros prefeitos estão aqui e o papo está bem gostoso, bem agradável.
O deputado federal Valdir Zucone, chefe de casa, viu, terceiro elogio a você no comando da batalha, que um amigo pessoal seu acredita no seu trabalho na segurança pública. Quando a gente viu um episódio triste que acontece no Espírito Santo, de 100 mortes, assaltos em lojas, uma barbaridade que está acontecendo. Quer dizer que no Paraná, graças a Deus, seu policial não ganha aquilo que merece ganhar. Mas também ele não está mal, né, Cabral?
A nossa instituição, Brito, está sendo muito bem atendida pelo governo. O nosso estado está bem nessas questões e não temos essa dificuldade como o estado do Espírito Santo tem. Claro que lá há uma particularidade que estamos tentando para conversar. É triste, né, a chegar no ponto que chegou, mas o nosso estado nesse aspecto está bem. Né? Como eu já falei, até o deputado Rossoni, chefe da Casa Civil, tem uma ligação forte com a Polícia Militar, com o Secretário de Segurança, sempre indo aos municípios, verificando os anseios. E nós já conhecemos o deputado em outras regiões, conhece o nosso trabalho, temos essa interação com o deputado, conhecimento, então até ficou lisonjeado o deputado trazer esse elogio e realmente estou fazendo tudo para corresponder aos anseios que, pelo qual, me deram esse prazer de comandar o 27º Batalhão, que concede em Nanda Vitória e mais 11 municípios. Então, quero corresponder à altura desse convite de vir para Nanda Vitória.
Seu comando abriu as portas para a imprensa. Primeira vez que, olha, confesso para você que eu tenho 30 anos de rádio. E a assessoria de imprensa, você participando, inclusive, nos bate-papos diários, para a gente saber a atuação da Polícia Militar no seu dia a dia. Como é importante ter a ligação, Polícia Militar, imprensa e comunidade. É, Taborda.
Não poderia ser diferente, Brito, porque a imprensa, ela leva o conhecimento para a população. Ela leva a população o que realmente está acontecendo. E simplesmente nós informamos os atos que ocorrem, tanto as coisas boas como as coisas ruins, serve de exemplo para as pessoas entenderem o que estão cometendo de forma indesejada. Então não existe outro canal. A abrangência da mídia no geral, ela faz com que as pessoas repensem seus comportamentos, que mudem seus comportamentos, até ajudam numa questão de mudança cultural. Isso é importante, porque o que a imprensa passa é cultura, né? Aquilo que nós temos que realmente desejar e o melhor. Eu fico muito feliz que realmente vocês estão me atendendo, abriram as portas também, de todo, digo de maneira indistinta, todos os segmentos da mídia local, e nós estamos conseguindo realmente atender aquilo que nós desejamos, que a população seja parceira da polícia e a imprensa é parceira. Então eu agradeço aqui em público o apoio que vocês têm nos dado, principalmente vocês do Grupo Verde Vale.
Agora, um episódio que aconteceu recentemente no conjunto habitacional Washington, envolvendo menores, inclusive quebrando uma viatura da Polícia Militar. Aí vale o trabalho da própria população que ajudou na busca do menor. E para provar para o menor que existe o ECA que nós respeitamos, tem 21 anos, muito bonito no papel, mas funciona porque o juiz foi em cima, a promotoria em cima, e os menores estão pagando aquilo que fizeram. Só para mostrar para os menores que tem deveres e obrigações, major, e que a lei está em cima.
Exatamente. Mas antes de mais nada, Bito, eu quero deixar bem claro. Às vezes ocorrem alguns fatos desses conjuntos no Rocha e Belgrado, e eu quero dizer que não é uma área excluída, uma área ruim. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que 98% da população que lá mora são trabalhadores, pessoas...
Gente boa.
Então, quando nós falamos lá, até às vezes as pessoas falam, pô, por que sempre aqui? Infelizmente, há certos locais na cidade, não somente lá, e poucas pessoas estão. Mas essas poucas pessoas trazem um enorme transtorno. Como você bem disse, tivemos esse evento ruim para a Polícia Militar, um desgaste, por quê? Policiais vão lá atender um chamado à comunidade e um jovem que está torcido a sua formação vai lá e causa esse dano a um patrimônio público que é dele mesmo. E a comunidade, o que está acontecendo nesse momento? A viatura está consertando mais dinheiro público e algum setor da cidade que foi descoberto temporariamente e tem que ser atendido por outra viatura de outra área que vai demorar mais para chegar e o telefone 190 vai ter que estar explicando que tem que aguardar um pouco de mais tempo para atender. Então se veja toda essa conjuntura. Mas o que a gente não pode criar é um mecanismo negativo. É muito pelo contrário. Vamos ter ações sociais no bairro dia 27 de março, junto com o doutor Luiz da Comarca, Carlos Martioli, que se preocupa muito com a formação. Agora, o que os jovens que estão nos ouvindo têm que entender? Se você não tem a devida educação, ou às vezes você tem até a educação dos seus pais, mas não se comporta como deveria se comportar, não fiquem pensando que porque está tudo a criança...
É de menor!
Não, não existe isso. Tanto é que a gente só muda o nome, vamos ser bem claros. Então fala, aprendido está preso. Então ele vai ser conduzido por um sistema prisional para menores, e ele vai ficar um bom tempo lá para refletir. E isso pode ocorrer para qualquer um. Então o Estatuto da Criança e Adolescente é uma excelente lei, mas ela veio para quê? Para atuar naquelas situações da criança e adolescente que comete aqueles erros natural da idade. Agora, crimes graves que fogem desse comportamento são, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, de uma forma mais contundente. Uma resposta rápida e vai ser assim daqui para frente. Então, se você pensa que está vendo aquela sua vida oca, que você não está nem aí, pergunta, eu não quero estudar, não quero fazer mais nada. E o pior, quando alguns jovens esses não cometem crime, vivem nas costas dos avós, coitados dos pais que trabalham no dia a dia, e fica aprontando, achando que a coisa está correta. E ainda, trazem como exemplo negativo outras crianças e outros menores. Isso tem que acabar, não pode ocorrer dessa forma. Né? E outra, a nossa polícia está na rua para proteger todo mundo. Nós não estamos para disputar poder com ninguém, ser melhor do que ninguém. Os nossos policiais são seres humanos, têm suas famílias, e podem se dedicar para uma profissão digna, que é de servir as pessoas. E tem alguns jovens, principalmente mais na idade de jovens, que estão numa idade para completar com a sua idade intelectual, acaba sendo divergente daquilo que realmente acontece. Então, infelizmente, nós temos que levar essa notícia de que há punição para menores, sim, há punição e severa.
Estamos no nosso fundo de várias posições, sempre do comando do 27º Batalhão de Polícia Militar, tá bom? Sempre que precisar, nós estamos dentro para ajudar a sociedade, porque queremos viver pacificamente, conhecer todo mundo que conhecemos, vivendo uma cidade pacata e feliz, que é a nossa cidade.
Exatamente, eu que agradeço, né, sempre todos os dias conversando, temos um grupo de bate-papo dos repórteres ali, sempre estou respondendo até de madrugada, né, até o piloto continua, eu gosto do piloto, sempre querendo a notícia no momento, perguntando, e nós sempre fornecendo a informação para eles. Eu que agradeço, desde uma boa cobertura para vocês, e novamente, quem tiver para vir para a festa, que venha, tá muito boa a festa aqui.
Obrigado, major. Tá aí, gente, programa ali aberto desse sábado, Kaique Agostini, nosso diretor executivo, mais uma vez mostrando que a telecomunicação veio para ficar, né, Kaique? Um show de cobertura desse evento, de uma cidade que é tua, de uma cidade que está aqui, teus pais financeiros, teus avós, Vituruna, todos os caminhos trazem você, Vituruna. Uma grandiosa festa, né, chefe?
Bom dia, Britão, bom dia aos ouvintes da Rádio União. É bacana estar aqui de novo, né? Vituruna está preparando, inclusive, já estão divulgando, né, a festa do vinho, a famosa festa do vinho. Foi a primeira festa regional que realmente levava a gente, o curso de uma cidade para outra. União da Vitória foi que nem um vinho inteiro aqui para Vituruna, né, na época da festa do vinho. E esse ano já divulgaram aqui, 6, 7, 8 e 9 de julho. Vai acontecer de novo a vinha aqui na Vituruna. E a festa da uva é essa prévia, né? Onde nesse momento se saúdam a produção da uva, a colheita da uva dos agricultores regionais aqui. Você que está querendo saborear uva branca, uva rosa, né? Você tem uma série de variedades aqui, caixas a preços bem bacanas para você levar, além dessa festa que é tradicionalíssima, né? E que inicia a contagem regressiva para a festa do vinho. Nós vamos estar aqui de novo na festa do vinho, sem dúvida alguma, com a estrutura que tanto nos fez ser reconhecido na região. Parabéns ao trabalho de todos os integrantes do grupo, e é um prazer contar sempre com vocês. E obrigado à nossa audiência, né? Porque são vocês que estão nos ouvindo, participando aí das redes sociais, curtindo, lendo o nosso material, que dão para a gente a relevância que a gente tem e que a gente tem tentado aproveitar da melhor maneira possível, levando tudo que o Vale do Iguaçu e a região tem de melhor, não apenas para a nossa região, mas para o estado do Paraná e Santa Catarina também, para todo mundo. Brasil. Por exemplo, essa semana, né, a gente teve essa matéria que precisou ser refeita duas vezes, né, Britão? Para o pessoal acreditar que Cruz Machado é nacionalmente reconhecida pela produção do feijão na agricultura familiar, feijão preto, responsável por 30% da produção brasileira na cidade vizinha de Cruz Machado, algo a ser celebrado, a ser comemorado. E a gente está tão carente, a nossa comunidade está tão carente de boas notícias, né? E teve dificuldade de aceitar que nós temos um campeão nacional aqui da produção ao nosso redor, né? Então, para quem acha que nós somos o cinturão da fome, está aí uma das provas, e uma talvez as mais duras provas, de que muito pelo contrário, não apenas fome, como servimos para alimentar muito desse país gigante que é o Brasil.
Aí, gente, nosso retorno discutivo, o que é que gostei? Marcelo Lautaro, vamos fazer nosso encerramento. Marcelo tem que ter por isso na cidade daqui a pouquinho, às 2 horas. Mas, entrevistamos quem tinha que entrevistar, Marcelo. Como eu curto, em Nelson Júnior, prefeito de Santa Vitória, vamos conversar com ele. E até aqui um show de cobertura, né, Marcelo? Belo papo com o deputado Valdir Rossoni, chefe da Civil. Falou com o seu coração, né? Falou com a maneira peculiar que é dele, né, Marcelo?
É, demonstrou aquilo que nem temos já demonstrado na grande imprensa paranaense, grande que eu digo, no sentido de que foi uma cobertura mais ampliada. E o Rossoni tem essa peculiaridade, Bertão. Não mente quando conversa, quando senta numa mesa de negociação com alguém, coloca de maneira muito efetiva, muito tranquila, aquilo que realmente está acontecendo nos bastidores. E a questão, eu acredito que os educadores do Paraná, então, com o governo do estado, devem ser encaminhadas nesse final de semana no melhor termo possível. Tá? Chegando aqui o Curto Wilson Júnior, e está governando contra o Vitória mais uma vez. Vou perguntar, vai deixar. Então, pois nós não saia justa aqui. Mas boa tarde, Curto. Prazer receber o senhor aqui, prefeito.
Boa tarde, Marcelo. Um prazer mais vez estar com vocês aí, com a Verde Vale, com a União, né? E participando, não só com vocês, mas tão importante é a nossa festa, né? A festa da uva aí, essas festas aí que engrandecem a nossa região, fazem aí o povo se encontrar, trocar ideias. É, não imagina a quantidade de pessoas aí que se está contatando e trocando ideias para que possibilite melhorias no município. Então, muito bom, é um prazer estar com vocês aí, Marcelo.
Bom, nós temos a melancia, temos a uva, temos o carneiro recheado e desossado na General Carneiro, temos também Porto Vitória e Café Sul do Lambari, que é uma ideia Fruto Sul e do vice-prefeito Chico Campman, e também temos a festa na Quistela. São as grandes festas regionais. Porto Vitória tem previsão de realizar lá, todo ano?
É, olha, Marcelo,
Esquecida, né?
A festa aí teve aí alguns anos que ela acabou sofrendo um pouquinho, e eu não digo só a festa como o próprio parque, ficou, de uma certa forma, 4 anos esquecido, abandonado. Hoje aí estamos retomando o convênio, começando aí a fazer uma recuperação da parte, vamos dizer assim, quase de paisagismo ou de jardinagem, vamos dizer assim. Porque para quem entende um pouquinho de jardinagem, sabe que uma grama aí que fica aí alguns anos sem ser feita a manutenção, ela cresce, ela fica com os talos grandes, grossos, então você não consegue arrumar isso de um dia para o outro. É um trabalho que vai ser realizado em vários meses, estamos aí contando com a colaboração de agricultores, aí vão estar fornecendo inclusive máquinas pesadas para fazer a roçada. Nós temos um lugar aí que a grama está com 60, 60 centímetros de altura.
Uma vez que sai a festa, cara.
Olha, e agora no comecinho do ano, como era de costume, não. Mas a gente sair planejando
de
jogar alguma coisa para o final do ano, junto com as festividades do aniversário do município. A gente tem que recuperar essa festa.
Nossa,
era uma festa de família, isso aí, uma festa de família onde todo mundo vai lá, se diverte com os atrativos, né? Estamos aí conversando com a COPEL, com os órgãos ambientais, da possibilidade de conseguir colocar aí algumas atrações, como um velocross, um motocross, alguma coisa parecida, que não afete. Que não afete, vamos dizer assim, que respeite as leis ambientais, sempre foi o nosso entrave lá. Então hoje com um novo convênio, com a área ampliada, podemos estudar possibilidades diferentes. Porque assim, as pessoas, além de vir passear, elas querem ver um show, né? Assistir alguma coisa diferente. Então, está dentro do nosso planejamento, Marcelo. Olha, junto com todas essas festas regionais, com certeza vai ser mais uma que a gente vai estar reativando, dando assim, o valor merecido por essa festa, que você falou assim, ó, até vou aí comentar, não foi iniciada por mim, por seu Francisco, ela foi iniciada ainda antes, por pessoas comuns, vamos dizer assim, a administração pública. Não era um nem
frente, né?
Isso. Daí começou a parceria aí com a prefeitura, me parece até que foi a época do seu Vicente Scheidt, né? Dando continuidade com o seu Francisco, daí até chegando agora com a gente. Né? Então é uma festa já tradicional aí, idealizada aí por um grupo de pessoas, se me parece que era uma associação comercial, assim, são pessoas, amigos nossos aí, que tiveram essa ideia e que deu certo. Então a gente quer dar continuidade e não perder, né? Porque ela se tornou uma tradição já também na região hoje.
100 semanas de governo, prefeito Curti, administrativamente falando, na que está a vida de Poder Vitória hoje com o seu governo?
Ó, Marcelo, assim, eu não posso dizer que eu estou tranquilo. Estaria lindo. Não, não só eu, me parece que alguns secretários aí não estão conseguindo dormir direito ainda. É muita coisa para arrumar, eu não sei, assim, como que era, qual que era a ideologia de a atração anterior, mas, vamos dizer assim, de 10 ônibus escolares, nenhum deles passou na vistoria para fazer o transporte seguro de alunos. E as nossas aulas, a gente protelou aí o início em uma semana para tentar aí conseguir dar essa segurança. Antes, agora, instantes antes de vir para cá, para a festa, passei nas oficinas, verificar, o pessoal, os mecânicos estão fazendo hora extra, estão trabalhando no sábado à tarde, se vão trabalhar domingo, se preciso, mas ainda não tenho, para tentar colocar em ordem, mas não tenho certeza ainda se nós vamos conseguir colocar tudo isso aí. Então, se por acaso algum ônibus não passar na linha, pessoal, não se preocupe, que vocês não estão esquecidos, é porque realmente está dificultoso em colocar em ordem a casa, vamos dizer assim. E hoje a preocupação maior é um ônibus, né? Um ônibus lá. Hoje nós temos crianças aí com 4 anos ou menos até dentro dos ônibus. Os ônibus têm que estar bem seguros. Tivemos situações que onde os ônibus estavam com os freios isolados. Teve uma situação específica onde um dos ônibus estava com freio em apenas uma das rodas, né? Então imagine, são 4 rodados, né? Freio apenas um. É muito preocupante. Então a gente está aí preocupado com isso aí, tentando deixar da melhor maneira possível tudo certinho, né? Então isso só tratando de educação, né? Então nem falar de saúde, a saúde a gente tem que organizar, arrumar alguns veículos, temos alguns veículos que estão parados, né? Temos algumas situações aí onde a gente está montando as comissões de investigação para analisar algumas situações que a gente não está conseguindo entender. Até vamos ficar um simples, né? O ônibus aí estava apto para rodar, a gente foi verificar aí, estava sem freio. Daí o motorista falou, não, mas essas peças aí me parece que foram trocadas nos últimos dias do ano. A gente foi verificar, não encontrou, a nota está lá, de mão de obra, de peça, mas a peça não está trocada. Então a gente tem que verificar, né? Não sabe se houve um engano, o que, que aconteceu, mas tem que fazer essa verificação. Então a gente está fazendo devagarzinho isso, né? Tem aí um grupo de pessoas que estão trabalhando aí para que a gente faça a nossa missão. Até porque, sabe que tem um determinado prazo aí, de uns 90 dias, onde você tem que entregar um relatório aí, né? E fazer as nossas reclamações, né? em questão da administração, onde seria nosso tempo legal, aí, que a gente diz, olha, peguei dessa maneira, isso está errado, me falaram que tem um milhão e poucos de reais em recursos livres, não encontrei, né? Então, isso aí vai estar no relatório, nos devidos tempos, a gente vai estar...
Já vai ser essa entrega, meu filho?
Olha, a gente está imaginando aí só realmente nos últimos dias, né, do prazo, porque é difícil, é um trabalho muito intenso, e esse trabalho tem que ser paralelo à organização da prefeitura para o funcionamento. Você não pode deixar 90 dias ela parada para fazer esse levantamento. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo esse trabalho, você está organizando para dar... vamos dizer assim, as condições mínimas de funcionamento, né? Principalmente em questão de escola, transporte escolar, saúde, né? Daí tem que estar. Temos que recuperar as estradas do interior, né? Muitas reclamações sobre as estradas do interior, e é um trabalho que praticamente vai levar meio ano para a gente fazer uma recuperação bem básica, para depois ir aprofundando de acordo com a disponibilidade de máquinas e do próprio tempo, né? Sem contar aí que nessa época de crise aí, os recursos estão escassos, então a gente tem que fazer alguma coisa ainda mais organizada do que a gente fazia.
Prefeito, quanto nisso de produtora, obrigado pela entrevista. Vamos conversando, prefeito, início de administração, início de gestão, mas o trabalho é contínuo, não para. Vamos manter o canal que sempre mantivemos, de diálogo, em favor da sociedade de Porto Vitória e da região. Vamos levando a hora as coisas que efetivamente precisam ser relatadas para a sociedade. Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Marcelo. Aí, obrigado a todos os ouvintes aí, por estarem sempre prestigiando a União, o Sigma Verde Vale. Um abraço aí também ao Kaique, que sempre dá esse apoio junto com toda essa equipe que você tem aí, uma equipe maravilhosa, Marcelo, onde faz esse trabalho de divulgação dos trabalhos dos municípios, ajudam, né, as explicações necessárias. E também dizer que o município também está de porta aberta para vocês e para todas as pessoas aí que queiram visitar o nosso município. Já estamos preparando, tentando deixar daquela maneira que a gente gosta do nosso município. O município como se fosse uma casa da gente, bonito, organizado, que a gente queira receber uma visita, uma cidade limpa, bem roçadinha, vamos dizer assim. Né? Enfim, organizada, né, Marcelo? Então, muito obrigado aí. E uma boa festa para nós, né? Eu sei, como sempre digo, aproveite, pessoal, vem, não vamos se arrepender, a festa já está bombando.
Obrigado, Curto. Um abraço. Aí, Betão, o Curto, vamos encaminhando o desfecho final do nosso programa. Lembrando que esse é sempre um trabalho que nós fazemos, é um programa de ideias, um programa que tem como objetivo assunto que efetivamente a sociedade discute, e que nem sempre a ideia de todos que aqui participam não é nossa, não temos a mesma opinião. Tá bom, Betão?
Vou falar com o Guzoni. Henrique Sérgio Guzoni, chefe da Assistência Regional de Saúde, ele é que comanda a saúde da nossa Unsupar. Guzoni, você fez presente aqui, eu conversava agora há pouco com o deputado Unsupar, Guzoni, a preocupação maior com o hemodiálise, né? O Unsu veio para a imprensa e disse que estava tudo certo. Fez uma emenda, 500 mil garantido pela Casa Civil, garantida pelo deputado Valdir Rossoni, senhor Casa Civil, pelo governo da Torres. Me parece que veio alguém aqui esse dia, fez uma reunião na Regional, dizendo que não valia nada, que não queria mais. Como é que está isso para os homens?
Olha,
bom dia.
Bom dia a todos. É uma questão que nós temos que tratar com muita sensibilidade, né? Porque tratam-se de graves, né? Que precisam de um acompanhamento médico 3 vezes por semana. Nós não podemos deixar isso assim, que vá para um campo assim, que não seja de nós somarmos força para resolver essa questão. Estava certo sim essa questão, nós nos reunimos várias vezes lá, eu tenho junto ao Ministério Público, com a promotora pública, a Rosana Longo, eu tenho um tempo de ajuste de conduta, nós não estamos brincando em serviço, nem podemos, né, Brital? Então nós estivemos em Curitiba, na Secretaria de Estado da Saúde, estava lá o Sr. Riela também, estava o Ussem, foi acertado isso, né? E depois houve um período aí que a gente ficou aguardando o Dr. Riela continuando a conversar, continuando a manter contato com a doutora Gisele, que é a detentora da clínica. Aí, para a gente fechar a questão, foi feita uma reunião agora nessa semana que está passando, e a coisa mudou bastante, sabe? Já que não havia mais como passar esse dinheiro para a Fundação Pro-Renal, né? Não havia, mas o USP tinha se disposto a fazer todo esse processo, né? E agora nós estamos com um tempo exíguo, muito pequeno, porque quando a doutora nos passou um documento dizendo que não ia mais renovar o contrato com o Estado, ela fez isso em novembro, nós tivemos dezembro, janeiro,
todo mundo parado, janeiro parado,
né? E agora retomamos aí com uma força grande, mas tem algumas barreiras muito grandes. Ela quer vender a clínica. A clínica não é do Estado, a clínica é dela, ela tem um convênio com o Estado. Ela recebe milhares de produção, não é mesmo? Segundo, nefrologista, nós procuramos à vontade. Alguns queriam 50 contos para vir para cá. A clínica fatura 100, fora os funcionários e fora as despesas, é inviável, né? Bem, aí agora está marcado uma reunião na Casa Civil com o nosso deputado Jorge Rossoni, demais autoridades.
Me parece, estou cortando, me parece que você vai viajar amanhã, domingo para 50, segunda-feira, porque foi o que o deputado Rossoni falou.
Eu viajo amanhã para ter um novo encontro com um novo grupo que está se dispondo a estudar a questão. E a doutora Gisele, dona da clínica, já passou uma advogada dela em Curitiba. Ela não quer nem negociar mais, agora o negócio é feito lá com a advogada. Ela não conheço ainda, mas tem já. A gente amanhã, eu estou em Curitiba, eu tinha que estar segunda, vou estar amanhã, para a gente ver se faz o contato. E aí botar esse pessoal, se quiserem, no jogo de novo. Enquanto isso, nós temos que ir preparando uma
alternativa, né?
Uma opção B para que no 1º de março as pessoas, se até lá não se consolidar nenhuma negociação, as pessoas vão fazer o que faziam no passado, que é horrível. Está viajando para baixo e para cima, e nós não queremos isso. Eu confesso para você, estamos todos botando todo o esforço nisso, o deputado Ussi, agora tem o deputado Rossoni e a comunidade.
Até quarta-feira a gente pode ter uma solução, né, Rossoni?
Imagino que sim, porque nós não tem mais tempo para isso, não tem mais tempo. Ou assume agora, ou vamos transferir os doentes, e depois para a longo prazo, procurando, aumentando o hospital, a área física que é necessária, não vamos desistir. Mas vai haver, se houver, vai haver um espaço aí que vai ficar. Com esse pessoal sendo
conseguido. Obrigado, Guzoni.
Eu que agradeço. Obrigado
a vocês. Abraço do Alan Guzoni, esposa do Guzoni, que está aqui. Vem para o almoço agora. Nós vamos daqui a pouquinho para o almoço também. Vem aí, Vitor Nilé, para 300 no lance. Pessoal, como é que está? Vitor Nilé, meu irmão.
Bom dia, Britão, bom dia aos ouvintes. Está aí, Vitor Nilé, nosso próximo evento, aí, nosso próximo show. 24 de março, lá na Uden Hall. A partir de sexta-feira que vem, dia 17, ingressos à venda. Esperamos todo mundo lá.
Vitor Nilé, dia 24 de março aqui nas cidades. Para o aniversário também, do Vitória, que é o dia 27, hein? Ingresso a partir de sexta-feira, então?
Isso, a partir de sexta-feira, na Secretaria da Rádio, ingressos à venda e antes mais barato.
Aí, então, vamos comprar aqui. Agora sim, Marcelo. Marcelo, comendo uma polenta quente e vamos se despedir. Marcelo, finalmente, foi um prazer enorme trabalhar com você, dividir esse horário com você. Nós entrevistamos todos os prefeitos que passaram aqui, as autoridades, convidados, produtores de vinho, pessoal que nos deu com muita cortesia aqui de Turim, né, Marcelo?
Verdade, Bertão. Prazer foi meu. Comando sempre tranquilo, teu, sobre a tua batuta e sobre a direção da emissora. Me despeço por aqui. E é sempre um prazer estar em Bituru, nessa terra que eu tanto gosto. Um abraço a todos, obrigado pela sintonia, pela audiência. E o programa estará disponível no nosso portal mais tarde. Um abraço, Bertão.
Um abraço, então. Quero agradecer ao Rodrigo Marcante, vice-prefeito de Bituru, secretário de Saúde, e principalmente a tenda da saúde armada aqui no Parque de Eventos de Bituruna, né? Super acontecido que você reporte e passa nada pelas enfermeiras. Parabéns aos meninos que me atenderam. Maravilhoso, atendimento VIP, atendimento 10, e a gente vê efetivamente a estrutura que tem setado. Em nome de todo o nosso pessoal, o Marildo que nos trouxe, o Ricardinho Silveira que nos colocou no ar, o Batista que faz os nossos pagamentos, e o homem que comanda todo esse timaço em comunicação, tem que investir. Deixamos vocês um forte abraço, um bom sábado, domingo, e voltamos sábado que vem. Fui embora! Tchau, 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 tchau!